ficha limpa no poder público. Me explica uma coisa, como vai funcionar essa lei, vereador?
Olha, na verdade ela dispõe sobre todas as pessoas que ocupam cargos, né, ou funções públicas, seria cargos em comissão, vamos dizer assim, né? Todas as funções, cargos em comissão, que são aqueles cargos que são por indicação, né, política, né, não participam de nenhum concurso público, na verdade é uma indicação, e também além desses cargos, é quem exerce função de secretário, diretor, quer dizer, qualquer função de cargo em comissão, ele vai estar proibido de estar sendo contratado, né, ser ocupado, por pessoas que tenham tido já alguma representação procedente, né, no caso, condenação, transitada em julgado ou também já proferida por um órgão colegiado. Né?
Tá certo, vereador. E esse projeto, então, traz várias novidades aí, mudando, inclusive, a lógica de funcionamento. Mas, ao que parece, de certa forma, faz justiça, inclusive, com a própria legislação eleitoral, que hoje tem o tal do ficha limpa também, para quem quer disputar um cargo público, né?
Essa discussão, na verdade, Ronaldo, a gente começou com ela ano passado. O ano passado ela ficou mais forte quando do momento eleitoral, né? Porque a gente, para disputar, nós como vereadores, para disputar um cargo eletivo, a gente tem que ter a ficha limpa, não podemos ter condenação nenhuma. Agora, não é justo que depois de eleito, o vereador ou o prefeito, quem quer que seja, vá nomear pessoas que têm condenação, né? Seja por uma situação ou por outra, né? A lei elenca vários tipos de crimes, né, desde crime contra a Constituição, né, federal, estadual, municipal, como crimes eleitorais, né, crimes, né, tanto do setor, no âmbito público, mas também privado. Então a gente não acha justo, né, e não acha justo que para ser um vereador, ter uma função eletiva, você tem que ter ficha limpa. E o assessor não tem, né, então eu acredito que isso vem moralizar essa situação dessas contratações também, né?
Vereador, o senhor que relatou esse projeto, mas por acaso chegou a fazer algum tipo de levantamento para saber quantas pessoas estão nessa condição hoje no poder público ou não?
Não foi feito esse levantamento, Ronaldo. Porque isso agora, assim, acho que o importante era fazer a lei exatamente para moralizar esse tipo de contratação. Porque, quando alguém vai participar de um concurso público para contratar um funcionário efetivo de carreira, tem todas lá umas exigências, ele tem que dar um monte de certidão. Né? Então, não é justo também que o cargo comissionado não tenha essas exigências. Então, o que nós fizemos, a intenção foi exatamente essa, né? Procurar moralizar, né, a contratação de pessoas para exercer alguma função pública, seja principalmente nessa questão de indicação política, né? Que nós entendemos que não tinha critério nenhum e agora passa a ter esse critério. As pessoas não podem ter nenhuma condenação. Mas não foi feito nenhum levantamento das pessoas e do número de pessoas que estão hoje exercendo essa função, tanto na Câmara como no Executivo.
Hoje se fala que, em breve, a Câmara Federal deverá aprovar essa proposta também. A iniciativa de Maringá, nesse sentido, é válida por quê?
Olha, na verdade, nós já vimos começada essa discussão desde a legislatura passada, né? Antes mesmo até da Câmara estar fazendo essa discussão. A informação que a gente tem é que o Congresso já está, inclusive, votando isso, né? Tanto é que nós só vimos pego uma redação parecida com a do Estado, onde falava que o prazo era só de 4 anos, né? E agora a legislação federal, ela fala em 8 anos e nós, inclusive, fizemos uma emenda alterando para 8 anos para deixar ela equiparada, caso seja aprovada no Congresso, né, uma lei federal, para que não haja nenhum problema, algum conflito jurídico. Mas é importante que a gente tenha no município para regulamentar, né, ter as nossas normas, porque a federal, ela tem lá, ela fala da, assim, aqueles que são, eles buscam a lei de inelegibilidade. Então, o mesmo crime que serve para o eleito, né, para a pessoa que vai ser eleita, vai servir também para cargo comissionado. No nosso caso, nós detalhamos mais quais são esses crimes, né? Se você for pegar a lei, tem lá 14 itens, né, de crimes diversos, né, a gente procurou ampliar e contemplar praticamente quase que todos os crimes que existem aí para evitar que essas pessoas possam estar exercendo alguma função pública.
Foi uma conquista, né? Aprovar essa lei foi uma conquista, né?
Uma grande conquista, né? Em outros tempos a gente não acreditava que era possível. Tanto é que na legislatura passada teve um vereador que protocolou e acabou não fazendo com que ela entrasse. A gente cobrou muito para que ela pudesse ser votada. Aí, como esse vereador não foi eleito, nós acabamos, né? A vereadora Márcia encabeçou, eu também, mais alguns vereadores encabeçamos para que a gente pudesse, tomamos essa iniciativa para que pudesse nesse ano ser votado. Infelizmente, esse ano a Câmara toda acabou fazendo um substitutivo, né, e todos os vereadores acabaram assinando essa lei da ficha limpa. Todos, os 15 assinaram, é bom que se diga isso. Então, é uma conquista muito grande para a cidade de Maringá, né, e mostra que, assim, que a Câmara de Maringá, de fato, está preocupada nessa legislatura em estar resgatando, né, a credibilidade, né, e tentando moralizar, né, a função pública, tanto no legislativo como também no executivo.
Correto. É uma iniciativa e tanto, né? E é importante dizer que todos os vereadores assinaram esse projeto. Por sinal, os projetos mais polêmicos, aqueles que produzem grandes transformações ou grandes mudanças, têm sido quase sempre assinados por todos. É uma novidade também no Legislativo, né? Uma ação que não privilegia, digamos, praticamente nenhum parlamentar. Se dividem os méritos.
Eu acredito que não deve existir vaidade, né? Eu acho que tem que ter o compromisso e a responsabilidade da gente poder votar leis que, de fato, possam mudar a vida das pessoas e melhorar a vida das pessoas, né, Ronaldo? Então, aí, é claro, existe sempre alguém que toma iniciativa, né? No caso lá da divulgação da planilha de custo TCC, era um projeto de minha autoria que estava lá também desde 2011. Né? Mas quando foi votar, todos os vereadores quiseram fazer parte, não houve problema nenhum, né? A gente aceita porque o importante é aprovar o projeto, né? Que o projeto possa ser aprovado, implementado e possa gerar, né, assim, cumprir com a função, com o objetivo para aquilo que ele foi proposto, né? Então, acho que tem sido válido isso, né? Por que um outro vereador tenha uma iniciativa em algum projeto, mas quando é um projeto que vai atender toda a população, há uma vontade de todos, um desejo de todos os vereadores estar fazendo parte disso, porque a Câmara, você precisa do voto de todos os vereadores, né? Você não consegue aprovar um projeto só com o seu voto, você tem que ter o voto de pelo menos no mínimo 8. Aí se há essa vontade, né, de todos os vereadores estar podendo contribuir com isso, não vejo por que a gente não está, né, esse ou aquele autor do projeto não abrir mão para que a gente possa estar legislando efetivamente em benefício do coletivo, que é a população de Maringá.
Outro aspecto que chama atenção nessa espécie, né, de harmonia que há na Câmara nesse momento é que a gente observa que as reuniões, eram muito comuns as reuniões a portas fechadas, digamos, só com a bancada da situação. Agora parece que as reuniões têm sido ocupadas sempre pelos 15 vereadores, acordados os principais temas. É assim que tem funcionado?
Hoje, infelizmente, a gente tem, toda segunda-feira, às 17 horas, nós temos uma reunião, né, rotineira já, todas as segundas, com todos os vereadores na sala do presidente, onde nós discutimos se vem algum projeto em regime de urgência. Antes, regime de urgência, porque a lei fala que você pode protocolar 2 horas antes. Então, a gente só tinha conhecimento, algumas vezes, 2 horas antes. Hoje, não vota nenhum projeto de urgência no dia seguinte, se a gente não tiver esse projeto em mãos na segunda até às 5 horas da tarde nessa reunião. Então tem sido muito produtivo isso, né? E é bom porque aí não importa situação ou oposição, acho que todos podem estar contribuindo e debatendo, né, sobre aquele projeto que vai ser votado. Claro que nem sempre a gente pode concordar com o mérito, um vai votar contra, outro a favor, mas é importante que haja transparência para que todos tenham acesso à mesma informação, para poder, né, fazer suas avaliações, seus estudos, né, e seus questionamentos e até apresentar emendas, se for o caso, nesses projetos. Então, nesse sentido, tem sido, assim, essa legislatura tem sido, assim, está de parabéns, porque a gente está tendo, né, como você disse, antes só se reunia com os vereadores de situação e nem sempre essas reuniões eram lá na Câmara. Então, agora a gente tem feito essas reuniões toda segunda-feira para discutir que vai acontecer na terça e na quinta, quer dizer, a pauta que vai ser votada nas duas sessões da semana.
Mudando de assunto rapidamente, vereador Humberto Henrique, a CPI já tem se reunido, como que estão os trabalhos? A CPI do transporte.
A CPI já fez 4 reuniões, né? 3 públicas e uma que a gente fez para organizar com assessoria técnica nossa, né? E foram agora, essa última, aprovado 4 requerimentos, 3 mil, um do capitão Ideval. Teve um que foi um requerimento, uma documentação que foi feita com solicitação pelo presidente da comissão, que chegaram os documentos essa semana, a gente está tendo acesso hoje. Né, e vamos estar passando para a assessoria técnica nossa fazer a avaliação. Os outros documentos devem chegar nas próximas semanas. Agora a gente vai estar centrando, né, o nosso trabalho em cima, né, principalmente com os assessores técnicos que nós temos, que vão nos ajudar aí, em cima da análise dos documentos que já recebemos, dos documentos que vamos receber, né, para poder, de fato, começar a investigação em cima de documentos, de fatos, com dados concretos, que são os documentos, né, para fazer qualquer avaliação de valor de tarifa, né, o contrato também, o nosso jurídico já está fazendo uma análise também. Então, está caminhando. Agora é uma etapa mais de trabalhos técnicos, de análise, de aprofundamento dos dados, das informações, para depois a gente começar a fazer o trabalho, as diligências que têm que ser feitas, né, as oitivas, quer dizer, a convocação de pessoas para serem ouvidas lá na CPI, mas para tudo isso a gente tem que estar bem fundamentado, e para a gente estar fundamentado é importante a análise e a investigação desses documentos que estão chegando e vão chegar ainda.
Está indo relativamente bem, ou seja, em termos de agilidade?
Não, está indo bem, porque assim, os requerimentos estão sendo aprovados e nós temos tempo, né? Hoje é dia 11, quer dizer, ela foi aberta dia 26, nós temos aí 15 dias, né, de CPI. Então, acho que assim, avançou bem no sentido da solicitação dos documentos e como há um prazo para que esses documentos venham, né, eu não vejo. Por enquanto não tivemos problema. Agora é claro que na análise dos documentos é que de repente vão surgir outras necessidades de mais dados, de mais informações, e aí de repente começa a apurar. Mas a gente tem aí, né, nós temos 90 dias e podemos prorrogar por mais 45. O importante é, a gente não pode ser imediatista, o importante é que a gente faça um trabalho muito bem feito, sério, né, porque o relatório final ele tem que apresentar. Qualquer que seja o resultado, tem que estar baseado em documentação que possa comprovar, né, se houve irregularidade, se não houve, você tem que estar comprovando isso com elementos, né, e com documentos. Então, a gente tem que ter o máximo de cuidado de fazer um trabalho muito sério, muito transparente. Né? Assim, tem que ser transparente, porque a gente tem aberto essas reuniões para toda a comunidade, mas tem que ser muito sério no sentido, no intuito de fazer as análises, né, corretamente toda essa documentação para que a gente possa, ao final, né, atingir o objetivo, né, e o nosso anseio, acho que o anseio de toda a população é que, de fato, a gente possa apontar elementos que possam reduzir essa tarifa, que possa, né, melhorar a qualidade desse serviço.
Tá certo. Vereador, foi um prazer recebê-lo mais uma vez. Muito obrigado, uma boa tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde, senhor Ronaldo, a todos os ouvintes da CBN.
Esse é o vereador Humberto Henrique, conversou com a gente aqui na CBN, falou sobre o projeto do Ficha Limpa, também fez alguns comentários a respeito da CPI do transporte, trata aí, portanto, do transporte coletivo em Maringá, da mobilidade urbana. O vereador Humberto Henrique é o relator da CPI.